Está começando agora o Visceral Cast, aqui, Cafeína Visceral.
Uma dádiva dos ninjas.
Olá, pessoas! Quem vos fala aqui, mais uma vez, é o francês. Eu estou com ele, aqui na minha frente. Aquele vigia que te vigia todo dia enquanto você tá fazendo aquele desenho de hentai na madrugada. O Zodraque!
Ai, Jack, me desenhe como uma de suas francesas.
É isso aí, hoje nós vamos fazer aqui mais um cast sobre assuntos aleatórios. Nós vamos falar de desenho.
Exatamente. Aleatório igual a minha vida.
É, pô, pra caralho então. Eu sou o mais aleatório de todos.
Tipo assim.
Nós vamos falar daquele dom de desenhar. Porque eu acho ridículo a pessoa falar: ah, você tem o dom de desenhar. Como se você não tivesse esforço nenhum pra aprender essa bagaça.
Exatamente. Então, bora pro cast.
Bora pro cast.
Me desenha, vai.
Então nós vamos começar aqui falando um pouco dessa arte do desenho, começando na época de colégio, na época de escola. Você, Ozodraki, desenhava na escola?
Bom, eu desenho desde que eu me entendo por gente, cara. Então, antes da gente pegar pra continuar, vamos desmistificar essa parte de: ai, você tem um tom de desenho. Se eu fosse pegar pra desenhar agora, eu não ia conseguir fazer esse desenho agora. É claro, porque o rabisco já tem 20 anos, fiote. Então eu treino desde criança. Não é dom, é interesse e treino. É, não tem isso
não,
de dom.
Eu fico puto. É como se fosse uma entidade mística te desse o poder de desenhar, né?
É, parece que Deus vai lá, bota a mão assim: agora você sabe desenhar. Parece que é a coisa mais simples do mundo. Não é como se a gente ficasse, sei lá, umas 3 horas com a bunda sentada, rabiscando igual um doido, né?
Pra quem não sabe aí, o Ozodraki desenha e eu desisti. Porque eu não quero mais, tipo, eu já pensei em voltar e tudo, mas eu desisti de desenhar. Eu já trabalhei em estúdio de tatuagem, já desenhei coisa pra caramba, mas eu desisti, eu simplesmente desisti.
Lembrando que eu só desenho por hobby e eu não sou isso tudo que tem gente que acha: ah, você desenha pra caralho. Cara, não, não é isso tudo não. Muito que aprendeu eu ainda tenho.
Não, mas, pô, mas você desenha pra caralho. Você desenha pra caralho. Eu só rabisco. Eu viro e mexo, eu dou um rabisco aqui, um rabisco ali. Mas desenhar, não desenho mais não. Já chegou um tempo que eu, pô, eu era fissurado em desenhar e tudo. Aí a galera vinha: nossa, que dom foda. Ai, como você tem o dom de desenhar. Né não, filha da mãe? É porque eu passava, tipo, 8 horas copiando desenho pra aprender a fazer traço, olhando revistinha e treinando, cacete.
Metade da minha infância foi só rabiscando, fiote.
Não, e a gente já entrando nessa parte da infância no colégio, eu tenho um argumento que eu falo. No colégio, eu era tranquilo, desenhava pra turma, então quase ninguém mexia comigo, porque, como diz aí o grande escritor, o rei dos escritores, Afonso Solano, o colégio é uma mini prisão. Então ninguém mexe com o tatuador da prisão.
É, tem isso também, exatamente.
Porque ali o desenho no colégio era uma moeda de troca.
Sim, cara.
Era tipo uma moeda de troca. Às vezes vinha assim um coleguinha, aquela amiguinha: ah, faz a capa do trabalho pra mim. Você pedia algo em troca, porque você era o tatuador da mini prisão colégio. E você queria ter alguns benefícios ali, em troca do desenho. Tô errado?
Ah, cara, no meu caso, o pessoal pedia pra, por exemplo, ou fazer capa de trabalho, ou quando você tinha que desenhar mapa e essas coisas, aí o que eu fazia? Eu pedia pra quando eles fizessem um trabalho, botar meu nome, porque eu não gostava de ficar fazendo trabalho. Então eles faziam um trabalho, botavam meu nome e era assim que a gente trocava.
Então, eu também já fiz muito isso aí. Chegava ali pra eles ali: aí, tem que desenhar alguma coisa nesse trabalho? Põe meu nome aí que eu desenho a capa, eu desenho tudo.
Não, no caso, o pessoal que me pedia, porque eu ficava desenhando a minha, não ficava oferecendo, não.
Então, a pessoa ali já sabia que você desenhava, e ela te chamava ali, seu amiguinho te colocava no grupo, porque sabia que você desenhava, então era mais fácil, entendeu? Ele já sabe, pô, a gente já tem um cara que desenha ali, o tatuador da mini prisão, vamos chamar ele e botar no grupo, porque ele vai fazer a nossa capa, ele vai fazer os desenhos e tudo, e por aí ia.
É, ué, é uma mão lava a outra e as duas lava a cara.
Então, aí chega aquela parada também que eu lembro no colégio que tinha aula de artes.
Sim, aula de artes.
E eu, a primeira indício assim que me fez querer parar de desenhar foi por causa da aula de artes.
Ah é? Por quê? O que aconteceu?
Porque eu nunca gostei de pintar os desenhos. Eu só gostava de desenho
também não.
Preto e branco. E minha professora de artes, ela falou que se eu não pintasse o desenho, ela ia tirar ponto e ia deixar eu de recuperação na aula de arte. E eu não quis pintar. Aí ela, pô, brigou comigo, porque eu tinha que desenhar ali o desenho pintando, tinha que pintar, eu pintei o desenho, ficou uma bosta. Eu fiquei puto, porque o desenho era maneirão. E tá, eu passei, mas eu fiquei, porra, ah, cara, depois estraguei um desenho legal. Pô, eu sempre tinha essa parada assim, gostava de guardar os desenhos, porra, botava em pasta, tudo bonitinho.
Eu tenho o desenho meu guardado desde 2005, cara, com 13 anos. Ai. Só que eu tinha muita gente, porque eu gosto muito, eu até hoje ainda gosto de pegar muita coisa de anime pra copiar, então muita gente me pedia pra eu fazer cópias pra eles também. Eu lembro na oitava série, cara, que tinha um colega meu, que vira e mexe ele me pedia pra eu fazer um desenho pra ele. Só que eu fazia, pô, era treino, né, eu tava praticando, beleza, e fazia pra mim também. Aí, quando a gente foi pro primeiro ano, na minha pasta tinha 20 desenhos, isso contando desde da minha quinta série. Em um ano, o moleque tinha, ele fez uma pasta com os meus desenhos, em um ano ele tinha 11, ou seja, em um ano ele conseguiu metade de desenho que eu consegui em 3, 4 anos.
Caramba! E sempre tem essa galera, né? O espidão. Desde o... Pô, desenha... Faz um desenho aí pra mim. Faz um desenho aí pra mim. Pô, desenha isso aqui pra mim. Sempre tem o espidão.
É, mas no caso, ele era um dos únicos que eu não me importava de desenhar, sabe?
Ah, sim.
Porque tem gente que, além de ficar te pedindo toda hora, te pede uns coisas nada a ver. Que, tipo, sabe o seu estilo e te pede uma coisa totalmente... Ah, não, você sabe fazer essas bonecas aí com o cabelo tudo pracinho, tudo levantado. Você sabe desenhar isso daqui. Aí a pessoa quer te dar uma foto. Sendo que você ainda tá aprendendo a desenhar, parada sombreada e a porra toda.
Ah, não. Isso aí a gente vai entrar mais pra frente um pouquinho nessa parte de desenhar pessoas, fotos...
Não, mas eu passei por isso com 11 anos.
Caraca.
Quando eu tava pegando o jeito de desenhar anime sombreando e tal, aí tinha uma vizinha minha, olhou assim, ah, então você sabe, pô, toma uma foto minha, tenta desenhar. Cadê eu conseguindo? Consegui não, fi.
O pessoal virava pra mim e falava assim, pô, desenha o Goku aí pra mim. Desenha o Vegeta. Era só isso. Pô, desenha o Goku aí pra mim. Aí o maluco pegava, desenhava assim, levava embora, ficava felizão. Falei, porra... Nada a ver. Eu jogava RPG, então eu comecei a desenhar os personagens do RPG, vilão, herói, tudo assim. Aí a galera, pô, maneiro, começou a ficar mais... Pô, tipo assim, que eu desenhava mais autoral mesmo, os desenhos. Aí, pô, essa parte eu fui desenvolvendo bastante pra adolescência.
Ah, no meu caso, era mais Kakashi mesmo, sabe? Era mais de copiar.
Ah, tá.
Mas eu pegava pra tentar inventar algumas coisas também. Só que eu não gostava muito de mostrar pros outros, porque eu achava que não ficava, tipo, no mesmo nível dos que eu copiava, sabe? Então eu guardava pra mim.
Ah, sim. E na minha sala de aula, o bom que era, tipo assim, era eu e mais 3 desenhistas. Então a gente sempre andava junto. Sempre trocava ideia de desenho e sempre trocando aquelas dicas ali, né? Tem até um...
Trocava figurinha, né?
É, tem até um dos amigos que estudou comigo hoje, que não sei se ele vai ouvir isso algum dia no Spotify, mas é o Marlon Rodrigues. Ele virou um tatuador foda, maluco, porra, desenha pra caramba e faz tatuagens foderosas por aí.
Ah, sim, esse eu não conheço, não.
Me desenha, vai.
Aí depois a gente entra naquela fase da adolescência que as pessoas começam a te pedir, pô, me desenha aí. Que é o que eu queria chegar com esse podcast.
Me desenha.
Cara, é uma das coisas mais pau no cu que existe. Sério. Vai, deve entrar um pi, alguma coisa aí no meu xingamento ou não, vai deixar rolar, porque...
Não, deixa rolar e é isso aí.
Porque, cara, é muito chato. Pô, me desenha aí. Pô, me desenha aí. Pô, você sabe desenhar isso, você sabe me desenhar. Cara, o você sabe desenhar isso, você sabe me desenhar, é a melhor.
Nossa, cara, você não faz ideia como que isso me deixa puto. Por quê? É aquele mesmo esquema que a gente tava falando na parte que o pessoal fala de dom. É o mesmo, você sabe desenhar isso daí, então você sabe me desenhar aqui, ó. Toma uma foto minha, te desenho. Não, cara, se eu quiser te desenhar, eu vou pedir uma foto sua, não é assim? E outra, tem foto que às vezes a pessoa vai te dar pra desenhar, só que a foto tá meio escura, tá meio embaçada e tal. A pessoa acha, não, dá pra desenhar assim. Não dá, cara, é retrato. Como é que eu vou desenhar retrato se a parada foi tirada pro celular e tá lá longe, eu vou ter que dar um zoom do caramba, vou perder qualidade pra caramba pra poder enxergar. Não vai ficar a mesma coisa.
E eu vou falar uma parada aqui. Você, pessoa abençoada que pede a mim desenha aí. Enfia o negócio na sua cabeça. Desenho Dragon Ball, desenho Naruto, desenho a Raposa de Nove Caudas, o inferno que seja. Eu desenho o inferno que seja. Mas pessoa, foto é realismo. É uma merda pra desenhar realismo. É muito difícil.
Eu gosto. Tipo, eu não... Ainda falta muito pra eu melhorar, mas eu gosto, cara. E agora... Eu não sei se o pessoal sabe, mas no meu caso eu aprendi desenhando realismo fazendo mulher pelada. Pegava revista de mulher pelada, Playboy, essas coisas, pra desenhar. E foi assim que eu treinei. Eu lembro que os caras tudo... Até hoje, às vezes alguém pegar alguma foto minha, ver se no celular... essas fotinhas aí, você fica só chamando na mãozada. Não, cara, é pra desenhar. Se eu quisesse usar pra esse tipo de coisa, tem X-vídeos pra isso, porra.
É, o cara é um artista. Vocês têm que entender que o cara é um artista. Ele precisa de referências. Referências.
Referências. E, cara, melhor referência pra anatomia humana é revista de mulher pelada, cisno artístico e tal. Melhor coisa que tem, sem sacanagem.
Então já fica a dica aí de um profissional do desenho erótico, Ozodraxon.
Não, tô longe de ser um profissional erótico.
Um profissional erótico? Você quer virar um profissional erótico?
Seria bom, né? Seria um trabalho mais foda, né? Então,
mas fica essa dica aí. Pesquisem fotinhas aí, mas não desenha a pia da sua mãe, da sua avó, da sua tia, da namorada, que isso vai dar problema.
Não vai dar problema. Ou não, dependendo. Tem uns no artístico que você for desenhar que não tem muito problema. Eu, na época, eu não desenhava nada, tipo, pornográfico, não. Eu gostava mais da parte mais de boa, sabe? Só que mesmo assim eu ficava com muito cagaço de mostrar pras pessoas. Então, por exemplo, se a minha mãe achasse o desenho e tal. Até que uma vez eu mostrei pro meu padrasto, assim, pô, olha só o que eu desenhei. O cara gostou. Primeiro ficou me zoando, porque era desenho de mulher pelada, mas o cara gostou pelo desenho e falou assim, pô, mostra pra sua mãe. Eu falei, você tá maluco, ela vai me cobrir na porrada. Falei assim, não, mostra sua mãe, ficou legal e tal. E tipo... E ela também gostou, porque o desenho não tinha nada obsceno. E... Pra uma criança de 13 anos desenhando do jeito que tava legal. Pena que eu perdi aquele desenho, mas, porra, tinha ficado maneiro.
Essa parte, assim, eu não peguei pra desenhar, não, porque eu não gostava de desenhar tanto realismo. Eu desenhava muito, assim, tipo, personagem de videogame também, tipo, de The King of Fighters, Street Fighter, eu pegava ali...
Mortal Kombat.
Pra poder desenhar... pegava a galera, tipo, Final Fantasy, Breath of Fire pra poder desenhar, porque eu gostava bastante desses estilos. E depois, um pouco mais pra frente, assim, eu fui mais criando um estilo meu, de um tipo de desenho meio bizarro, de uns monstrinhos, É, de uns robozinhos e tudo. Eu até queria voltar a desenhar, porque eu acho maneiro. Ou se um dia eu fosse ter uma pensando assim, pra frente, uma linha de roupa, eu já saberia até o estilo que eu faria, porque eu acho legal esse estilo de desenho que eu desenvolvi.
Sei, sei.
É uma referência que eu puxo muito do Mike Shinoda, do Linkin Park, que ele tem muito desse estilo de parada, desenho meio bizarro assim, de monstrinho, essas paradas assim, e o cara juntar um pouco de real com fantasioso, pô, eu acho muito maneiro, e eu peguei isso pra mim, desenvolvi uns personagenzinhos, uns desenhinhos pra mim.
Pegou de referência.
É.
Me desenha, vai.
Ah, cara, tem uma história que eu acho que eu não cheguei a comentar com você, que na época que eu tava no quartel, aí o tenente para quem eu trabalhava me colocou para fazer uma missão com a tenente dentista, né? E ela era a esposa do comandante. Tá. Aí a gente tinha que copiar umas paradas lá à mão, escrevendo. Aí tem uma hora que eu parei assim para ver quantidade de coisa que tinha, né, para escrever ela. Pô, tem muita coisa para escrever, né? Falei assim: "Ah, para mim é tranquilo, eu tô acostumado a desenhar, então para mim é de boa." Ela: "Ah, então você desenha?" Eu desenho e tal. Ela: "Pô, tem algum desenho pra me mostrar?" "Tem sim, peraí." Aí eu fui lá no meu armário, peguei minha pasta, entreguei pra ela, tipo, depois que a gente tinha terminado o que tinha que fazer, e ela me liberou, né? Aí, tipo, quando eu deixei a pasta, ela tinha ido na cantina. Quando ela voltou, eu falei: "Ah, tenente, tá lá a minha pasta." Ela: "Beleza." Deu 5 minutos que ela passou assim, puta que pariu, os desenhos de mulher pelada tá lá no meio também. Aí, caralho. Ah, agora foda-se. Tá lá, não tem nada de obsceno, tá lá. Tá lá, ela vai ver, só espera que ela não me foda. Só que não, ela curtiu também pela aquela coisa que eu comentei antes, porque não era nada obsceno, era no artístico e tava bem de boa. Aí depois os moleques, quando eu comentei com os moleques lá, eu falei assim: "E aí, Felipe, daqui a pouquinho a tenente vai te pedir pra você desenhar ela pelada daqui a pouquinho também." Eu falei assim: "Viaja não, velho. Viaja não, tá gastando aí, rapá."
Então, pô, isso aí é foda. Os caras muito sem noção, né? Da essa daí dela pedir pra desenhar ela, porra.
Não, ainda mais logo a mulher do comandante, filho. Você tá querendo arrumar mesmo pra minha cabeça, né?
Mas aí passa, eu acho que dessa parada de desenhar, o mais chato mesmo é o Min Desenha. Pô, o Min Desenha.
Nossa, Min Desenha. Não. Cara, foi o que eu disse. Se eu quiser te desenhar, eu vou te pedir uma foto. É basicamente isso.
E foi por isso que eu desenvolvi uma técnica pra tirar dinheiro das pessoas. Como o Min Desenha? Será que eu poderia contar ou você quer usar para benefício próprio seu?
Não, cara, pode contar, porque eu não... Tem caô, não.
Então, eu vou dar essa dica aí para todos os desenhistas do mundo que vai ouvir esse podcast algum dia. Ou para você, jovem mancebo, artista, desenhista. Se a menininha ali, a mulherzinha, adolescente, a moça... te pedir, a jovem libélula, te pedir ali um desenho, a Min Desenha, você faz o seguinte, você faz uma troca, você dá o desenho dela, mas pede uma foto do pé, umas duas, três fotos do pé. Com isso, você irá montar um arsenal de pack do pezinho para você vender na internet. Entendeu?
Vai virar a Belle Delfine do pack de pezinho.
Isso aí, rapaz. Você vai virar um agenciador do pack do pezinho. Entendeu? Então você irá ganhar dinheiro e fama com os packs do pezinho. Entendeu? E é isso aí. Essa é a ideia. É empreendedorismo digital. Isso aí, ó.
E agora... complementando essa ideia, se você for pego e descobrirem que você não é uma mina com pack postando fotos de pack de pezinho, o que você faz? Você faz o seu Patreon virar um Patreon de desenhos de pack de pezinhos.
Isso
olha aí.
Olha
o complemento.
Só. Olha só.
Olha. Conceito de estratégia. Ó.
Então, isso.
Pega a visão.
Só pega a visão e vai empreender. Eu acho que depois dessa dica de empreendedorismo num cast mais aleatório que a gente poderia fazer, nós poderemos finalizar o cast por aqui.
Ah, e pera aí, eu tenho uma outra dica. Se a pessoa que tá te pedindo desenho e você não quer fazer o desenho dela, uma dica que você pode fazer é o seguinte. Ah, a pessoa fala, ah, mim desenho. Tá, pera aí que eu vou te desenhar. Você vai no celular, baixa um aplicativo de desenho, sketchbook, faz aquele bonequinho palito e manda. Ó, tô, te desenhei. Pronto, você desenhou a pessoa.
Tá aí. É isso aí, é ser filha
tá
da puta.
Você.
Tá aqui você, ó.
Ainda bota assim, pra garota mais linda que eu já vi na vida. Pronto, e manda lá o bonequinho palito todo desenhadinho. É isso aí. Se a pessoa depois te xingar, cara, você pode alegar que você teve todo o esforço de perder o seu tempo pra baixar o aplicativo, de desenhar e mandar pra ela, ainda mandando com a dedicatória dizendo que é a garota mais linda que você já viu. Olha aí. Então, você não vai ficar...
Então fica a dica.
Não vai ficar com aquela má fama de escroto.
Me desenha, vai.
Fica a dica aí pra você, jovem desenhista empreendedor. Nós passamos tudo direitinho aqui pra você poder ganhar dinheiro aí nas interwebs. E a gente vai deixando esse podcast aqui com o Ozodrak, deixando o jabazinho dele. Deixa seu jabá aí, Ozodrak.
Ok, jabazinho aí, Instagram e Twitter, @f_ozodrak. Sendo que, já falando na parte de desenho, no meu Instagram tem alguns desenhos, mas eu tenho um outro Instagram que tem parte que só tô postando desenhos, que é o @ozodrak_arts. E também tem um outro perfil aí que é um não sei for work, mas eu ainda não postei nada lá não. E canal no YouTube, tem aí o youtube.com/ozodrakjoga. Se você quiser ver alguns vídeos de Magic Arena, de vez em quando eu posto lá. E é isso aí.
E você que quer encontrar o Visceral Cast aí nas redes sociais, você pode procurar no Instagram e no Twitter, @visceralcast, que você acha muito fácil, é mole. E estamos lá no Spotify, você pode ouvir a gente no Spotify ou em qualquer outro agregador aí da sua preferência. Só não estamos no Deezer porque tem que ter milhões de visualizações e a gente não vai conseguir tão cedo, mas precisamos da ajuda de vocês. E se quiser mandar aí um feedback, alguma coisa, pode mandar no Twitter, pode mandar lá no Instagram também, na DM, fazer pergunta, a gente faz um cast aqui respondendo, ou manda aí pro e-mail visceralcast@gmail.com. Pode mandar. Eu queria pedir encarecidamente todo mundo ir lá no @ozodrak pedir mim desenha aí. Vai todo mundo lá, é uma campanha aqui. A campanha
negativo,
é
negativo.
#ozodrak mim desenha aí, Ozodrak. Então nós vamos ficando por aqui com mais esse podcast aqui, esse Visceralcast que todos amam. Valeu, falou.
Falou.